Gostaria de iniciar o nosso trabalho de hoje, que é um trabalho que vai tratar sobre oração, mas oração sobre uma conversação com a filosofia clínica. E gostaria de ler um verso que estava folheando a obra, de uma poetisa e colega aqui do local, a Celui Lúcia Orlandi, Com os Olhos da Alma, é o título da obra, e selecionei este lindo poema, entre os vários lindos poemas que temos aqui. A descoberta de si mesma. Logo que abri, me deparei com esse poema. Há outros muito bonitos aqui no livro, mas vou ler este para os senhores, que tem muito a ver com o trabalho que faremos a seguir. Então, a autora fala: amar, tarefa complexa. Para amar, preciso me amar, conhecer-me, encontrar-me. Amo enlouquecidamente, reconheço-me, reencontro-me, refaço-me, amplio-me, exploro-me, descubro-me. Amor grande, divino, belo sentimento. E que lindo poema. Celui, que é a obra. E apresento a vocês uma outra autora importante, que é Anne Lamott. Vocês podem pesquisar depois na internet, vão descobrir entrevistas dela. Ela é uma ativista, trabalha pelos direitos humanos, pelos direitos dos animais. E ela tem as obras dela tem uma profundidade e uma alteridade, essa coisa de ir ao mundo do outro, trazer o outro para o seu mundo, muito rara nos nossos dias, muito bonita na nossa época. O que ela vai tratar aqui? Pedir, agradecer, admirar, é o título da obra dela, As Três Orações Essenciais, publicação no Brasil pela Sextante. Não temos como ver uma obra inteira no espaço de uma hora e pouco, então eu leio e faço assinalo os textos que vamos trabalhar. Ao final, essa obra ficará com vocês, será sorteada entre vocês. Vamos iniciar o trabalho, então, fazendo algumas considerações. Vocês costumam orar, rezar? Costumam fazer esse tipo de meditação pessoal? Pode ser que às vezes, num momento de urgência, vocês estejam fazendo isso, não é? Quando as coisas estão muito difíceis. Às vezes é uma avó, uma tia na casa de vocês que faz isso. Qual é o alcance da oração? A que ela se destina? O que podemos considerar sobre isso a partir dos trabalhos em filosofia clínica? É isso que vamos fazer agora. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o trabalho. Logo no início, a autora vai nos dizer a definição dela para a oração, para sabermos se o que ela está dizendo tem a ver com o que pensamos também a respeito disso. E ela diz: a oração é particular. Mesmo quando oramos junto com outras pessoas, é uma comunicação do nosso coração com algo que ultrapassa o entendimento. Digamos que seja a comunicação do coração com Deus, ou, se você achar esse conceito absurdo, podemos dizer que é uma comunicação com o bem, com uma força que está além da nossa compreensão, mas que, em nossa dor, nas nossas súplicas e no nosso alívio, não precisamos definir nem ter provas de que o contato foi estabelecido. Então, como vocês viram, para a autora, a oração é um elemento pessoal que você faz. O que vocês têm estudado com a professora Giovanni, aqui no oeste de Santa Catarina, sobre a pessoa, sobre o ser humano, sobre filosofia clínica? Por exemplo, para algumas pessoas, exatamente é como a autora está colocando. A oração é um ato íntimo que a pessoa tem com ela mesma, quando muito diante lá do templo que ela frequenta, de com Deus ou com algum ser transcendente, São José, Nossa Senhora, algo assim. No entanto, para alguns a oração precisa ser pública, ela precisa ser comunitária. Alguns precisam das vozes de muitas pessoas juntas orando, para que elas possam sentir que estão orando. Elas sozinhas parece que não possuem força para fazer isso. Observe como isso é para cada um de vocês. Porque durante toda a parte hoje que trabalharemos isso, nós faremos um aprofundamento e uma aproximação do que a autora considera como oração para o que cada um de nós tem com isso e como podemos, de certa maneira, aprimorar, desenvolver esses elementos em nós. Então, observem, se quando vão, por exemplo, a uma procissão, ou se quando acompanham uma oração de muitas pessoas numa transmissão pela televisão, se isso é mais profundo para você do que quando você faz isso sozinho, acendendo a sua pequena vela, orando, agradecendo. Observe como isso é para você. Mais adiante, a autora nos coloca. Bom, ela diz que vamos então simplesmente afirmar que a oração é a comunicação do nosso coração com o grande mistério, com a bondade, ou melhor ainda, com a estimulante energia do amor, com algo inimaginavelmente grande que está além de nós. Se quisermos, podemos dizer apenas Deus. No caso dela, é Deus. Ela acredita em Deus, então ela, quando ora, ela ora para Deus, assim é para ela. É possível a gente orar para alguém que é menor do que nós? Acham isso possível? Por que você faria algo assim? Considerem um cachorrinho que está daqui a pouco. Para algumas pessoas esse cachorrinho é menos que ele, existencialmente falando. No entanto, para certas coisas você não pede ajuda para o cachorrinho? Seja até no sentido de te ajudar. Olha, limpei a casa, vou receber pessoas, por favor, não suje, brinque ali, né, no jardinzinho. De certa maneira, é um pedido ao bichinho. Essa pontuação é importante. Muitas pessoas consideram que quando se fala em oração é orar para alguém muito melhor, que já nos ultrapassou em muito e que pode nos ajudar de uma maneira a nos livrar dos grandes problemas. Pois a oração não necessariamente é assim. Orar pelos pequeninos e pedir ajuda para aqueles que, para nós, claro, não que o bichinho seja menos, mas para aquele que assim pensa. A autora nos chama a atenção para os modos de oração. Olha o que ela diz aqui. Conheço alguns pais que na hora de dormir repetem com os filhos a terrível oração. Olhem a oração que ela acha terrível. Abre aspas. Agora eu me deito para dormir. Peço a Deus para guardar minha alma. Se eu morrer antes de acordar, etc. E ela diz, fiquei chocadíssima quando ouvi isso pela primeira vez. Que coisa horrível uma criança de 7 anos pensar que pode morrer enquanto dorme. Há inúmeras obras que falam sobre isso, sobre crianças apavoradas, porque o pai e a mãe disse, você vai para o inferno, você vai ver o que vai acontecer, isso que você fez é pecado, o papai do céu não gostou nada disso, você vai ver o que vai acontecer, e a criança fica desesperada. Ou seja, para aqueles que acham que oração não funciona, ela acabou de mostrar que funciona. Seja por um aspecto que você considera bom, seja por outro aspecto que você não considera bom. Então, agora que já estamos acordados sobre se funciona ou não, para algumas pessoas, não é? Vamos adiante. Provavelmente, diz a Anne Lamott, a oração que mais repetimos é Deus me ajude. Ela é excelente, pois parte do mais profundo desamparo no momento em que nos obrigamos a aceitar nossa impotência e nos entregar à proteção divina. Às vezes, num momento de grande euforia, eu olho para o céu azul e à noite estrelada eu exclamo: obrigada, meu Deus, por tanta beleza, obrigada pelo meu lindo neto, por essa cerejeira em flor. Há momentos em que podemos nos sentir injustiçados, etc, etc, etc. Então ela diz: cada pessoa se sente, se expressa de um modo particular quando ora. Algumas entram em estado de profunda meditação, buscando esse contato em seu interior. De fato, cada pessoa de uma forma. Aqui eu preciso perguntar uma coisa, apenas para que vocês respondam com o coração de vocês, para vocês mesmos, ok? Aqueles que oram entre nós, aqueles que têm esse hábito, seja de um pedido quando está muito apertado com as coisas, está muito difícil, qual tem sido o resultado? Por exemplo, para alguns que estão com problemas de saúde, problemas familiares, outros problemas, quando recorrem à oração, vocês têm percebido o que resulta daí? Para alguns, pelo que eu vejo no consultório, nada. Eles dizem: estou frustrado, estou frustrada, não aconteceu nada, perdi meu tempo, me alienei. Outros, para outros acontecem algumas coincidências. Então, a empresa que ia quebrar já não quebra, a esposa que chega em casa e diz: olha, o médico disse que está tudo bem, que a gente pode descansar, está tudo em paz, eu vou ficar bem. Então eles dizem: ah, isso foi coincidência. Outros dizem: não, não foi coincidência, foi o resultado da minha oração. Outros dizem outras coisas. Mas tem acompanhado? Uma questão sobre isso é assim: não são poucas as pessoas que acham que a oração precisa ser pragmática, industrial. Causa e efeito. Estou com um problema, vou até Deus e digo: estou com um problema, me ajude, vamos resolver isso. Vivemos uma época de poder do pensamento positivo, existem milhões de teorias sobre isso, então o Senhor que tudo pode, agora me ajude, vamos resolver essa situação. Alguns pensam assim, trabalham nessa forma e esquecem algumas coisas. Olhem, existem muitas pessoas que cresceram no raciocínio, nas buscas, em várias questões, mas do ponto de vista da afetividade, são crianças. Vejam as diferenças. Se aqui é uma criança de 6 anos, 5 anos, e está com fome, ela não pode ir ao fogão e abrir chama e fazer seu jantar. Ela vai pedir para mim: papai, tem fome, já vou te dar de comer, vamos lá, e a gente esquenta algo. Com 8 anos, já pode esquentar no micro-ondas algumas coisas. Com 6 anos, não pode dizer boa noite, sair por aquela porta e ir até lá pegar o carro ou o ônibus e ir para algum lugar. Tem que pedir. Para algumas coisas vai chorar, isso é uma criança. Um adulto faz tudo isso sozinho. Algumas pessoas crescem, e elas, no raciocínio, são adultas, nas buscas são adultas, nas sensações são adultas, e muitas coisas são adultas. Afetivamente, são crianças. Então, olhem como age às vezes isso. Há características. Aqui, algumas pessoas de 30, 40, 50 anos, você olha, você diz: ah, um adulto. Não se enganem, muitas são crianças. Características infantis. Sempre culpabilizar. Então, não posso sair, mamãe é culpada, papai é culpado, não me deixaram. Você é culpado, você não me dá paz, você não me deixa sossegar, você não me dá tranquilidade. Nunca ouviram adultos falar isso? Culpabilizar o outro. Outra característica, reivindicar. Sempre reivindicando. Coitado de quem tenta atender coisas assim. Passará o resto da vida, porque não vai terminar nunca essa reivindicação. Sempre eu quero mais. Você me deu um automóvel, o que adianta se eu não tenho dinheiro para gasolina? Você me deu o dinheiro da gasolina, agora eu bati o carro. O que, que adianta me dar tudo isso e não fazer seguro? Você quer me matar? Isso não vai acabar nunca. Há muitas outras características de um coração infantil no corpo de um adulto. Já imaginaram numa oração uma pessoa assim se referindo a Deus por afetividade, como vai ser? Ele olha para Deus como quem vai a um supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Conserta, me arruma tal coisa. Que Deus é esse? É um Deus bobo que vai cumprir essas infantilidades todas? Ou vai agir como um pai amoroso que diz, eu quero que você cresça? Porque amanhã eu morro e você vai sair pela rua choramingando como um mendigo, pedindo coisas quando você pode ter coisas. Não é assim que um pai faz quando ama seu filho? Não, cara, eu vou te ensinar então a você ter suas coisas. No início essa criança vai chorar, vai espernear, vai dizer que eu não sou um bom pai, que me odeia, que eu nem existo então. Há pessoas cujas orações são muito bem feitas, muito bem direcionadas, e não são atendidas, para o bem delas não são atendidas. E não sabem elas disso. 20 anos depois, chegam ao consultório e dizem, doutor, que bom que aquela vez que eu orei com fervor, eu não fui atendido, eu não fui atendida, porque teria destruído a minha vida. A pessoa não estava pronta para viver coisas que agora sim ela está. E ela não sabia. Por exemplo, há pessoas que oram e dizem assim, eu gostaria de alguém que me amasse. Só que se surgir uma pessoa bondosa, respeitosa, amorosa, recíproca para essa pessoa, ela vai destruir essa pessoa que chegou com o coração infantil dela. Porque ela é com um coração infantil, ela é reivindicativa, é toda centrada nela mesma, vai ter ciúme. Chega um rapaz bom, 40 anos, um dentista, se mudou aqui para a cidade de vocês, um arquiteto se mudou para a cidade de vocês, um veterinário se mudou para a cidade de vocês. Aí, essa moça vai conhecer o rapaz, vê que ele é tudo que ela idealizou. E assim ela destrói tudo isso. Por quê? Porque ela não está pronta para isso que ela está pedindo. Ela não sabe. Não é obrigação nossa saber. Muitas coisas nós não sabemos. Então, esse rapaz de 40 anos que está aqui na cidade, ele tem uma filha de 12. E essa que agora vai até ele, tem ciúme dessa filha de 12. Ele diz, esse final de semana eu vou ficar com a menina. Ela está mal na escola, vai reprovar o ano. Vou ficar ensinando matemática. Mas para quê? Então, trocas furiosas pelo WhatsApp, entre outras coisas. Você gosta mais dessa guria do que gosta de mim. Essa relação não vai dar certo. Quem está dizendo isso é uma mulher de 40 anos que está com ciúme dessa menina de 12. Quando você ora, seja para o universo, seja para o Deus que você acredita, seja para você mesma, seja para um poder do pensamento positivo, você considera essas coisas? Que se você for de fato atendido para isso que você pede, isso pode ser muito mais um castigo do que um benefício? Será que esse para quem a gente ora é tão leviano que não vai considerar isso para nós? Nos protegendo? Só que quantas pessoas se afastaram de uma religiosidade genuína que elas tinham por conta de desejos e necessidades não atendidas? A autora nos diz, a oração é o nosso, assim, antes disso ela coloca aqui, a prece pode ser movimento, quietude, energia, as três coisas ao mesmo tempo. Começa quando paramos de repente, quando nos sentimos pressionados, quando estamos confusos, quando ficamos tão fartos de estar sempre cansados e doentes, que nos rendemos ou pelo menos desistimos de lutar. E finalmente caminhamos, nos jogamos ou nos arrastamos em direção a algo, ou talvez um momento em que por um milagre abrimos levemente as mãos e nos soltamos. A oração é o nosso eu verdadeiro tentando comunicar-se com o real, com a verdade, com a luz. Somos nós querendo ser ouvidos na esperança de sermos descobertos por essa luz, pelo calor neste mundo e não pela escuridão e pelo frio. Assim é para a autora, e é muito bonito o que ela coloca, não é? Mas não é assim para tanta gente. Para alguns a oração não é um exercício de verdade, é um exercício de alienação. É quase como se intoxicar. Boa noite aos que estão chegando agora. Okay? Para alguns não é assim. Olhem, alguns de vocês têm vários irmãos. Nunca viram, às vezes, que o seu pai chegou na lavoura e disse: eu trouxe isso aqui, esse ramalhete de flores, e vou dar para aqueles de vocês que mais estudou hoje. E você, com a sua índole, fica um pouquinho mais para trás, porque você não é de já pular à frente, até porque você sabe que tem o seu irmãozinho que está numa cadeira de rodas, e ele não precisa da sua piedade, ele faz muito mais, aliás, do que os outros fazem. Mas você tem pena e deixa que ele fale. Ele também não fala, mas um terceiro, quarto, quinto lá se coloca à frente e diz: ah, então eu não sei o que, etc. e tal. E ele é atendido. E você não? Ele foi atendido, só que o que ele fez não é um ato de verdade para você. É um ato de verdade para ele. Ele acha que ele merece as flores, sim. O pai perguntou quem. Na cabeça dele foi ele. Ele merece, ele recebeu. Por que você não recebeu? Você orou, ainda que for, seja por um pai aqui na terra e não um pai no céu, e por dentro você esperou que o seu pai visse você, o seu empenho, o seu sacrifício, o seu esforço. O fato de oração não ser atendida não significa que ela não funciona, não significa que ela não é um caminho promissor. Entre mil coisas que acontecem nas nossas vidas, por vezes, mesmo uma oração legítima, genuína, pode não ser atendida. Isso não quer dizer que você deva deixar de tentar. Uma outra coisa a considerar é: o que precisa ser atendido? O pacote completo do que você pede? Às vezes, 30% de algo que a gente faz, se atendido, já não está bom? Você está com saudade do seu filho? Você está estudando em Curitiba? Diz: filho, venha para casa, estou com muita saudade. Agora vai ter um feriadão. Ele diz: papai, mamãe, eu vou, mas vou ficar apenas um ou dois dias. Depois eu preciso seguir viagem. Olha, você não foi completamente atendido, mas já foi tão bom. Já pode ser tanto. Alguns não se dão conta. Quando fazem oração, eles pedem ou 100% ou nada. Ou funciona completamente, segundo os devaneios dessa pessoa, ou nada. E muitas vezes, só aquele que para fazer uma meditação, uma oração, já se sente tão bem, que nem importa o resto, se vai acontecer ou não. Só o fato de ter feito já valeu para a pessoa. Bem, mas tudo isso que eu estou dizendo funciona a partir de onde? Eu estou falando a partir da experiência em clínica. No consultório você ouve a historicidade da pessoa e muitas vezes você já percebe: puxa, ela já conseguiu o que queria, conseguiu até mais. Só que como ela colocou um modelo de resultados na cabeça dela, nem está vendo isso. Daqui a pouco eu vou fazer uma parada para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões e outros elementos, tá bem? Ela termina todo esse primeiro capítulo dizendo: minhas três orações essenciais são variações em torno de pedir, agradecer, admirar. Para ela é assim. Como é que é para cada um dos senhores? Se esse fosse um curso, por exemplo, de orações, e nós tivéssemos muitas e muitas aulas, uma das coisas que muito provavelmente nós verificaríamos é: como é que é a sua oração? Como é que você faz? Para alguns, não é pedir, a oração é uma exigência, é um horror como alguns fazem. É? Para outros não é nem um pedido, é uma esperança. Para essa autora é um pedido, para ela é assim. O que será que resulta disso, sendo assim para ela? O que resulta para cada um de nós pelo modo como fazemos isso? Para alguns, a oração, mesmo sendo um agradecimento, um pedido, é um exercício de tensão, é um exercício de ficar assim angustiado. Para outros, é um exercício de completa liberdade. A pessoa faz a oração e acha que pode, não vai mais tomar a insulina dela, não vai mais fazer a quimioterapia dela, acha que vai ficar tudo bem. Imagine uma coisa assim. Portanto, essas questões estão em ordem. Antes de passar agora para pedir, agradecer e admirar os três itens que ela coloca, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, após algumas considerações valiosas, então, fora da gravação, estávamos comentando sobre elementos de perspectiva. Por exemplo, algumas pessoas, elas oram de uma tal forma que ignoram o que estão fazendo. É o que vamos ver agora, tá bem? A autora Anne Lamotte nos diz que a primeira grande oração que uma pessoa faz, na opinião dela, a primeira é: por favor, ajude-nos a superar isso, ajude-nos a sobreviver. Eu não oro, diz ela, para que Deus faça isso ou faça aquilo, que resolva meus problemas, e nem oro por resultados específicos. Bom, para dizer a verdade, talvez um pouquinho. Ela começa o livro contando da gatinha dela que está morrendo, e como ela pede a Deus, e como ela se revolta, e como ela vive um conflito imenso, até que finalmente a gatinha morre, e ela acha a gatinha, ela tinha se escondido num lugar para morrer tranquila, e ela diz que só depois ela entendeu que a oração dela tinha sido atendida no que ela pediu. Só que na hora de tudo acontecendo, ela não se deu conta. Assim foi para ela, assim foi a experiência dela. Vejam, ela não ora, não costuma orar por algo específico, assim é para ela. Para algumas pessoas, se nós dissermos, olha, não ore por nada específico, não ore por, eu preciso muito que quitar as minhas contas, eu preciso muito que meu filho melhore dessa infecção, eu preciso muito que meu marido pare de beber. Ao fazer isso, segundo ela, não é um melhor posicionamento. Mas para algumas pessoas é o único posicionamento de oração. É a única porta que às vezes está aberta. A especificidade. Em tudo que nós estamos colocando, por favor, considerem como é para cada um dos senhores. Quando eu oro, escreve a autora, a Anne, ela diz, vejo o sofrimento, quer dizer, aquilo para o qual ela quer mudar, né? Banhado em luz. Em Deus não existe escuridão. Eu vejo a luz dele inundar aqueles que sofrem, mergulhar neles, guiar seus passos. Eu quero dizer a Deus o que fazer. Veja, um pouco ela disse que não. Ela diz, olha só, Senhor, que catástrofe. Você precisa dar um jeito nisso. Fecha aspas. Então ela retoma o que disse antes e acrescenta, é inútil. Então, eu oro pelas pessoas que estão sofrendo, para que elas se sintam repletas de ar, repletas de luz. Esses dois fatores curam, pois de alguma maneira penetram nos lugares escuros e mofados, como se fossem antibióticos espirituais. Nós não precisamos compreender de que forma isso funciona. Tentar entender não é um bom lema. É suficiente saber que isso funciona. E de fato, há muitas pessoas que funcionam assim. Para elas não querem saber como vai acontecer o que elas estão pedindo. Elas já têm certeza. Elas dizem, eu orei, eu sou devoto de Nossa Senhora, orei para Nossa Senhora de Fátima e sei, esse assunto está resolvido. Ela não sabe como, por exemplo. Mas é assim para todo mundo? Obrigado. É assim para todo mundo? Algumas pessoas, se não souberem o que está acontecendo, elas não dão um passo em direção à fé. Elas não querem saber que Deus vai curar, querem saber como Deus vai curar. E olha, se Deus não for firme, algumas vão querer fazer até o trabalho dele quanto a isso. Vocês sabem que há de tudo, não é? No mundo, no universo. Várias páginas depois, a autora nos conta algo que merece a nossa atenção. Aliás, muito do que poderíamos ler, por questão de tempo, nós precisamos seguir. Mas ela conta assim, ó, uma amiga de longa data, agnóstica, convicta, pediu-me que orasse por sua filha, Andy, que tinha filhos pequenos e recebeu o diagnóstico de um câncer pulmonar agressivo, do tipo que continuava a crescer apesar da quimioterapia. Então eu fecho os meus olhos e penso, eu coloco esta família sob a sua luz, peço que eles consigam um milagre, que tenham forças, que estejam bem hoje, que o amor que os une e seu maravilhoso senso de humor os ajude a enfrentar a situação. Mas francamente, Senhor, eu gostaria de saber que ideia maluca foi essa. Então ela comenta, essa oração e minha amizade foram tudo o que eu pude oferecer. Quando a gente fala em oração, alguns esquecem que oração muitas vezes é conversação. Você está conversando às vezes com Deus ou com o ser transcendente. E vejam como ela se expressa. Que liberdade, não é? Alguns, quando vão orar, eles acham que a oração precisa ser de joelhos. Não é assim para todos. Há muitos para os quais, se a oração for feita de joelhos, não funcionará. Eles já consideram Deus um amigo, um irmão. Alguns diluíram Deus pelas flores, pelo céu, pelas estrelas, pelas nuvens. Para eles, Deus é assim. E aí vai. Para uns, Deus não tem mais nome. Sabiam que muitas pessoas religiosas não acreditam em Deus? Parece um paradoxo, não é? Olha, nas escolas pelo Brasil onde eu trabalho, eu tenho muitos alunos padres, freiras, seminaristas, muitos, muitos. E, por vezes, um chega e me diz, professor, eu não acredito mais em Deus. E esse que assim me fala, não sabe que ele é o próprio testemunho da fé, esse que diz que é ateu agora. Ele só diluiu muito das coisas de Deus nele, já vive tudo isso, mas não tem mais um nome, Deus. Vou dar um exemplo disso para vocês, ok? Considerem uma pessoa que amava muito seu marido e sua esposa. E esse marido e essa esposa, por uma fatalidade, eles morreram. Então houve uma leucemia aguda, a pessoa morreu em semana. E essa pessoa diz, bom, meu amor acabou. Agora vou viver, não sei mais o que é amor, não sei mais nada disso. É o que ela acha. É o que ela acha. Vocês aprenderam aqui com a professora Giovanni. Muitas vezes o que uma pessoa acha dela mesma, a historicidade nega, mostra outra coisa. Tem gente que diz que é compreensiva, amorosa, e a historicidade mostra disso nada. Exatamente o contrário. Em todos os testemunhos da pessoa. Nem sempre a pessoa pode achar que toca muito bem aquele violão. Aí você traz o violão e diz, então toque. E a pessoa não sabe fazer um acorde. Pois bem, então essa pessoa acha que agora morreu a esposa, morreu o marido, acabou a vida. Tem que se dedicar ao trabalho, a outras coisas. E então, o filho que convive com essa pessoa sabe que a mãe, que o pai, tem todos os caracteres ainda. Continua aguando as plantinhas, cuida do gatinho ali que está doente, vai até lá ajudar a pessoa, faz trabalho comunitário. O amor continua. A pessoa acha que não. E está ali. Vocês podem ter visto isso em avós, em pais, em irmãos, muitas vezes, não é? O que acontece? Como o amor continua, é uma questão de tempo para que apareça provavelmente alguém que vai se encaixar com esta forma de amor. E é assim que muitos que deixam o seminário dizendo que são ateus agora, porque no seminário só aprenderam ateísmo prático. Só que eles levaram todos os caracteres, valores, princípios, identidade, afetividade, cuidado com o outro. Tá, Deus está ali, está migrando, só não tem um nome, mas é um religioso esse. Muito mais às vezes do que aqueles que carregam o nome da religião, que professam, que carregam Deus e dizem que acreditam e tal. E muitas vezes a gente sabe que não é nada disso. Não vai aqui uma crítica, viu, de ser o melhor ou o pior, certo ou errado, vocês entendem. Apenas é uma caracterização. A autora Anne Lamott nos diz: as vidas humanas são difíceis e não fazem muito sentido, mesmo as cheias de saúde, mesmo as cheias de privilégios. Essa, escreve a autora, é a mensagem do livro de Jó. Qualquer explicação genial que você tenha para o sofrimento é uma grande bobagem. Deus responde a Jó, que deseja saber a razão de todos os seus problemas. E Deus diz a Jó: você não entenderia. Entenderam? Apesar do chiado da... O pessoal que vai ouvir a gravação depois não vai entender pelo Brasil, né? Que aqui no Sul a gente tem um hábito do chimarrão e a chaleira chia, e aí a gente desliga. Não sabem que nunca se deve ferver a água, como vocês sabem. Então Deus respondeu a Jó o quê? Que não adiantava explicar para ele o motivo do sofrimento, ele não entenderia. Ora, meu Deus do céu, quantas pessoas a gente acompanha em consultório que fazem essa pergunta? E nós não somos nem Deus, hein? Nós somos só seres humanos, terapeutas, limitados, pequenininhos. E vem pessoas que dizem: doutor, por que eu sofro? Em seguida elas dizem: já perguntei a Deus muitas vezes. Deus não respondeu. Nós, terapeutas, será que conseguimos? Talvez Deus tenha nos delegado pequenas funções, entre uma delas ajudar a pessoa, a ela, talvez entender, ou deixar isso para lá, que não é o caminho, ou outra coisa. Nós não sabemos. Na nossa limitação, muitas vezes não sabemos. Ela diz: e nós não entendemos muitas coisas, mas aprendemos que as pessoas podem ser muito decepcionantes, que elas partem nosso coração, que pessoas meigas e bondosas sofrem abusos, que vamos precisar sobreviver a terríveis perdas, que perceberemos com uma dor terrível quanto de nossa vida já desperdiçamos trabalhando em excesso, agradando os outros, fazendo dietas. Mas de onde então vamos começar a caminhada diária, rumo ao despertar, rumo à transformação? E a autora nos responde: do lugar onde estamos. Encontramos Deus em nossa vida e isso inclui o sofrimento. Assinalei inúmeras questões aqui, mas que não veremos. Vamos direto aos pontos mais profundos aqui, para os propósitos do nosso trabalho. Algumas páginas depois, a Anne Lamott, ela escreve: se hoje eu fosse praticar a presença de Deus em minha vida pela primeira vez, seria bom eu começar admitindo as três verdades mais terríveis da nossa existência. Quais seriam essas três verdades mais terríveis? Vou ler para os senhores. As três verdades mais terríveis, segundo a autora, não é? Para cada um de nós, isso provavelmente é de outra ordem. Ela diz: 1. Somos extremamente destroçados. 2. Extremamente amados. 3. Temos muito pouco controle. Interessante. Se fizéssemos esse exercício aqui, o que será que vocês colocariam? Bom, eu, da minha parte, falo por mim, eu não colocaria as três verdades mais terríveis, porque pessoalmente não acredito que elas existam. não acho que nós tenhamos verdades terríveis. Eu acho que alguns têm momentos difíceis, mas que podemos tentar mudar certas coisas, se conseguirmos, se for possível. Às vezes é, nem sempre, mas às vezes é. Mas ela, para ela, é assim que funciona, ok? Não quer dizer que ela está errada ou certa, é assim que ela pensa. Cada um de nós pensa de um jeito. Ela diz, quando meus amigos e eu não conseguimos mais pensar em como reparar o irreparável, quando finalmente paramos de tentar curar nossa própria mente cansada, quando estamos de fato sem forças, esgotados, nós pedimos a mesma coisa em oração, nós dizemos, por favor, me ajude, nós dizemos, socorro, eu já não aguento mais. Estou ficando maluco, eu não consigo mais fazer isso, não consigo mais parar de fazer isso, não consigo sentir mais nada. Ela está falando como é para ela. E eu, ela escreve, agora parece que minha gata vai morrer no fim do dia. Ela está lutando para respirar. Eu tinha esperanças e orei muito para que ela fosse no meio da noite e eu não tivesse que chamar o veterinário para sacrificá-la. Eu disse, Deus me ajude. É como ela começa o livro dela falando da gatinha e agora ela volta a gatinha. Além disso, eu dei a ela um pouco de morfina, algo que deveria ter causado uma overdose, mas que só fez dormir e depois acordar. Eu só queria que ela não morresse infeliz e assustada. Só isso. Agora está escuro e Jeanne morreu. Quando o veterinário chegou, tentamos gentilmente tirá-la de trás do sofá. Mas ela enlouqueceu e os 10 minutos seguintes foram tão terríveis que não vou descrevê-los. Basta dizer que ela não foi embora com tranquilidade no meio de um sono profundo e sereno. Foi de partir meu coração. Mas ela vinha sofrendo e agora isso acabou. Ela recebeu um amor enorme da minha família. Era uma gatinha orgulhosa, um modelo real de desdém. Com uma pitada de afeição relutante pela maioria das pessoas e pura adoração por mim. Minha oração foi atendida? Sim. Embora a forma dela morrer não tenha sido a que eu esperava e pela qual eu tinha orado. Será que eu estou muito ansiosa por ter feito a coisa errada? É claro que sim. Estou triste? Sim, imensamente. Mas Jeanne acertou na loteria quando me elegeu como dona dela durante 13 anos. E o processo doloroso de morte só durou 10 minutos. Portanto, retomemos a nossa conversa. E a maneira... Vocês entenderam essa parte? Algumas pessoas que conseguem fazer isso finalmente conseguem compreender a dimensão da oração nos seus devidos contextos. São muitos. São muitos. Reduzir tudo que uma pessoa ou um animalzinho de estimação, tudo que nós vivemos, tudo que foi trocado por um momento de infelicidade, 10, 15 minutos, que neste caso foi o final da vida do animalzinho, acham isso? Esses 10, 15 minutos apagam tudo que você viveu? Tudo que existiu? Talvez aqueles que crescerem um pouco emocionalmente, no momento de terminar um relacionamento afetivo, ao invés de usar o protocolo inexistente dos nossos dias, você, eu dei os melhores anos da minha vida para você, me sacrifiquei por você, eu fiz tudo por você, e olha o que está acontecendo. Talvez diga, nós vivemos 20 anos muito interessantes. Não fui feliz, mas não fui infeliz. Você errou muito, mas eu errei tanto também. A gente pôde criar alguns filhos lindos. Temos talvez 1, 2 netos. Valeu. Muitos não têm nada, a gente teve alguma coisa. E eu quero que você saia com dignidade para tentar retomar a sua vida. Soube que você vai fazer uma plástica, faça. Se é de você, faça. Quer tentar de novo? Você tem o direito de tentar de novo. Vai me doer muito saber que você encontrou outro homem e está feliz com ele. Mas isso vai me ensinar várias coisas. Vai arranhar minha vaidade e vai me fazer uma pessoa melhor. Quanto falta para chegarmos a isso? Não vai ser um mundo melhor quando chegarmos a algo assim? Professor, não adianta nada a gente fazer isso e ela fazer o contrário, atirar pedra na gente, professor. Faça a sua parte, ok? Você só vai poder fazer a sua parte, não tem jeito. O outro vai ser sempre o outro. E se você está esperando isso que o outro faça para você poder fazer, bom, então espere ao seu jeito, o que vai se fazer, não é? A autora nos propõe, depois de passar por isso, a aprendizagem, e ela diz, vamos voltar à conversa. Ok, vamos então, se ela está querendo que a gente retome. Estou interessado e gostei muito da obra. Vejam, ela diz, existem várias orações no mundo, algumas mais conhecidas do que outra. Aí ela cita orações da serenidade, oração disso, oração daquilo. O que nos ensinou o meigo profeta da Galileia? O que nos ensinou? Olha, Jesus veio, cada um tem sua crença, uns acham que ele foi um grande pedagogo, outros que ele foi o filho de Deus de fato, outros acreditam em outras coisas. Para mim, falo por mim apenas pessoalmente, é uma grande referência na minha vida. Para mim significa muito, mas isso é assim para mim. Eu não posso dizer que seja para todo mundo. E considero, eu já estive várias vezes em Israel, já levei grupos de alunos para lá, a própria professora Giovanni foi comigo a Israel, nos nossos workshops e estudos aprofundados em parceria com a Universidade Hebraica, estivemos no Mar da Galileia, estivemos em muitos lugares, estivemos onde houve o Sermão da Montanha, e ele, falando para o povo dele, um povo escravo, um povo miserável, cheio de problemas e tudo mais, dizendo para eles, ele, olha a dificuldade, ele dizia que o reino de Deus, todo mundo olhava para as nuvens, ele dizia, não é para lá, não. Tá aí, isso é uma metáfora, está aí dentro de vocês. Não é? Ele dizia, se você então é filho de Deus, então vai lá e acaba com os romanos. Ele dizia, não é assim que isso funciona. Ele tentava dizer na linguagem que eles pudessem entender. Ele dizia, olha, se eu digo para uma pessoa ali, você é muito violento, não seja violento, e essa pessoa continua sendo, eu vou lá e dou um soco na cara da pessoa. Agora o violento sou eu. Eu que há um minuto estava condenando a violência e fui lá e dei um soco. Olha se pode isso. Eu sou o violento agora. Ele diz, isso não vai resolver. Aí nós vamos continuar violentos. Aí vai chegar um outro também violento, quebra a nossa cara e assim continua. Não é melhor parar com esse negócio? Fazer diferente? Ele diz, então você não é filho de Deus, não. Se você fala assim, você está com medo dos romanos, essa que é a verdade, não sei o quê. E ele tentava mostrar para eles as coisas. Até que chega alguém e diz para ele, eu acredito em você, me ensina a rezar. Então, como é, o que, que ele faz? Ele ensina o Pai Nosso, que é a oração quase na íntegra que ele aprendeu com os avós dele, que ele aprendeu com os rabinos. Pai Nosso que estás no céu. Baruch Adonai, venha a nós o vosso reino, que seja aqui, ó, o nosso chão tão imperfeito como é aí contigo. Deixa, manda para cá essas coisas, deixa a gente usufruir também. Ele ensina uma oração para aquela época, para aquele povo, para aquele contexto, para aquela gente. E eles não entendiam, eles dizem, olha, não dá para fazer mais uns peixinhos e distribuir para nós? Verter água em vinho, aí eles acreditavam e não viam milagres muito maiores, que é o milagre de você plantar uma flor e ela nascer e desabrochar no seu jardim, e você diz, nossa, que milagre, não acham isso um milagre. Não foi muito fácil, não é? E hoje está sendo. Se eu fizesse uma entrevista com cada um de vocês, eu acho que a maioria me diria, professor, eu gostaria que meu filho, meu marido, minha esposa me perdoasse. Você não precisa perdoar, claro, mas o outro sim. Gostaria que me amasse. Você não precisa amar, sim, mas eles precisam, parece que devem a você. queria que me amparassem. Puxa, você os ampara? Eu amparo por 5 minutos, agora quero que eles me amparem o resto da vida, professor. Como vai funcionar uma matemática dessa? Me explique. Hoje, com os nossos dias, com as nossas coisas, é improvável que isso funcione. Que oração estranha é essa? No qual nós temos tudo e para os outros não. Que ser transcendente é esse que atenderia esse nosso ato extremo de egoísmo? Estaria gerando muito mais egoísmo em um mundo muito mais esquisito do que esquisito já é. Se queremos melhorar as coisas, não acredito que seja por aí, não. Ela fala de belas orações. Uma delas, ela diz, existe uma bela oração que a mãe judia de uma amiga escreveu para mim e que eu sigo à risca. Olha como é que é a oração que a mãe da amiga dela fez. Bem curtinha, 4 frases. Peço ajuda para os doentes e os famintos. Um lar para os que não têm teto. Paz no mundo, para sempre. É essa a minha oração, Senhor. Amém. Pronto. Então ela diz que ela escreveu uma oração que ela gosta muito. Vamos ouvir a oração dela? É muito bonita. Olha como é que é a oração dela. Oi, Deus. Estou péssima. Não tem mais jeito. Só cavalhar. Eu estaria de saco cheio de mim se eu fosse você. Mas, milagrosamente, você não está. Eu sei que eu não tenho controle sobre a vida dos outros e isso me deixa furiosa. Entretanto, acredito que, se eu aceitar isso e me entregar, você virá ao meu encontro. Onde quer que eu esteja, será possível? Podemos marcar um encontro essa tarde, lá pelas 2? Só nós 2? Desde já eu agradeço por sua companhia e suas bênçãos. Você nunca me deixou na mão. Amém. Ela diz que ela tem um método dela, que é uma caixinha de Deus, no qual ela coloca as coisas, papel, caneta, então quando ela vai lá, ela escreve, coloca nos lugares, é a maneira dela de orar. Para ela, ela usa 25 anos dessa oração. Ela diz que a simples motivação de fazer uma coisa tão infantil vem da dor de não ser capaz de me desapegar de algo. Vem da constatação de que estou loucamente obcecada. A dor nos ensina muitas coisas. Para ela ensina, né? Para alguns, a dor só ensina a sofrer, mais nada. Para a autora, quando ela pede ajuda verbalmente ou no coração, para ela, ela universaliza, ela diz, deixamos de hesitar e não nos sentimos tão desesperançosos a ponto de não podermos sequer andar. Nós nos libertamos da loucura absoluta de tentar ser o nosso próximo poder maior ou a dos outros. Terminamos uma parte muito grande da obra e vamos entrar na parte final agora. Por isso vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, agora vamos entrar, a obra é pedir, agradecer, admirar. Já vimos o pedir, agora vamos ao agradecer, que é bem mais curto. Pedir ocupa a maior parte, não é? Existem, cada época tem suas coisas, né? Hoje é uma grande ênfase na gratidão, no agradecimento. Até WhatsApp, volta e meia você recebe ali gratidão, gratidão, gratidão. Não? Muitos falam. Vamos partir de uma experiência básica do agradecimento. Vamos. Olha, já eu lembrei de uma situação na qual eu agradeci de coração, realmente. Muito bacana. Recentemente. Um favor importante. Que eu nem esperava, aliás. Acho que cada um de nós tem essa experiência, não? Da gratidão, do agradecimento. Tem? Por pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. Esqueceu o celular no táxi, coisas assim. Aí volta. O taxista deixa lá no seu prédio, lá no seu trabalho. Gera um alívio, um agradecimento, né? Hoje é uma grande ênfase no agradecimento em muitos, muitos lugares. Por quê? E por que isso estaria ligado à oração? A pedir, agradecer, acho importante o agradecer? Por que que ele é importante? Olha, algumas pessoas sofreram tanto na vida que quando elas recebem um favor, elas não acham que devem agradecer. Elas acham apenas que houve um ressarcimento e ainda assim pequeno diante de tudo que elas passaram. É, há muito disso. Pessoas que dizem, olha, era o mínimo que deveria ter feito. E ainda acham que deveria ter feito mais. Existem também expressões idiomáticas. Uma que eu acho engraçada é obrigado por enquanto.
Depois eu vou pedir mais.
É isso que é o sentido? Depois, então. Obrigado por enquanto. E para alguns o agradecimento não é indicado, não. Pode atrapalhar, inclusive, o processo de oração, de aprendizagem. Como pode ser isso? Como a gratidão pode atrapalhar? Por que ela atrapalharia? Né? Parece que algum um paradoxo. A gratidão não é bem-vinda em muitas orações. Para muitas pessoas ela será um atrapalho muito grande. Olhem, considerem assim, você vai visitar um parente seu que moram numa aldeia, não muito distante daqui, mas é uma aldeia que ela parou no tempo, é uma aldeia medieval. Eles vivem lá pelos anos 1400, 1500. E você vai até lá. Quando você chega lá, você vai visitar um velho tio seu que trabalha nessa aldeia. E esse tio, ele é ferreiro. Ele está lá batendo bigorna, um monte de carvão, está todo lanhado, tem uma parte no braço dele que você nota que infeccionou porque ele cortou e não arrumou, tem um corte feio ali no bracinho dele. Você nota que ele empurra naquelas fornalhas, carvão e tudo. Tem, você olha a parede, está cheio de pequenos retalhos de encomenda que ele tem que fazer. E ele pega com a mãozinha dele e faz assim com o lápis, um toco de lápis. E o lápis está mal apontado, ele joga no chão. Ele tem muita coisa para fazer e está sozinho ali trabalhando. E você vem e diz para ele assim, tio, eu moro ali em Pinhalzinho. E graças a Deus eu estou muito bem de vida, tio. Eu trabalhei muito, eu estou bem. Eu posso ajudar você. Posso ajudar o senhor. Olha, eu posso comprar equipamentos. Hoje não é preciso mais fazer assim como o senhor faz, meu tio. Hoje tem máquinas que fazem isso. O senhor só tem que desenhar. É um aparelho chamado computador. A gente desenha e ele vai fazer a ferramenta para o senhor. O senhor dá conta, vai ganhar bem, vai poder arrumar a sua casa. Para ele, o que você está falando é um conto de fadas. Ele para por um momento e diz, você, eu pensei que você veio me visitar para me ajudar e você veio me atrapalhar. Você diz, meu tio, o senhor não entende. Ele diz, não, eu entendo, é você que não entende. Não sei de onde você está vindo. Achei que você tinha sido criado melhor pela minha irmã, mas já vi que não, que ela não te deu uma educação. Tu quer me ajudar? Olha aqui, ó, tá aqui a pá. Pega essa pá aqui, vai lá e pega aquele monte de carvão e joga ali dentro da fornalha. Senão eu não consigo derreter esses metais aqui. E eu tenho que entregar. E é hoje à noite. Se eu não receber, a tua tia não vai ter amanhã pão para te dar lá no café da manhã. Não me disse que veio me ajudar? Anda, vamos lá. Vamos ver se as tuas ricas mãozinhas se servem para alguma coisa. E aí você já se sente ofendido. Diz, olha, meu tio, joga a pá longe. Sabe uma coisa? O senhor é um ignorante mesmo. Eu já vi que o senhor não entende nada. Poxa, você quer ajudar seu tio? Já acabou sua paciência? Você é um ser iluminado, transcendente, que faz meditações, vai à igreja, ajuda os pobres. Nossa! Que brabeza! Entendem? Da mesma forma, por vezes pessoas vêm nos visitar. E nós estamos para essas pessoas como seu tio ferreiro está para você. Essas pessoas vêm e dizem assim, ah,
teu marido está com a outra lá, eu vi no Facebook, bonita ela, nossa, acho que ainda não tem nem 30 anos. E você com 50, um monte de coisa para fazer, dieta fora de dia, tudo, um monte de coisa. Você veio aqui me ajudar a falar do que aquele calhorda está fazendo? Sei que você era minha amiga. Eu vim te ajudar. Olha, eu vou te dar a melhor receita, o perdão. Olha, isso é que é elevação. Você foi estudar em São Paulo, Rio. Eu soube que você fazia meditações e coisas importantes. É isso que você aprendeu, perdão. Mas nunca te vou perdoar. O que ele me fez, não se faz com uma pessoa. Não merece perdão. Certas coisas estão fora do nosso alcance, completamente fora. Palavras como compreensão, agradecimento, perdão e outras coisas, poucos entendem de fato. Entendem como escambo. Só que isso não aparece assim como eu estou dizendo para vocês no consultório. Sabe como é que aparece? Olhem como é que aparece. Porque hoje você vai lá ao médico, você vai levar seu cachorrinho no veterinário, tem uma revista lá da moda, e a revista diz, ó, hoje você não deve culpar seu marido lá no terapeuta, ele vai dizer que você, que sempre uma relação é que não funcionou, que não há um culpado. Então a pessoa aprende essas maquiagens existenciais e chega no terapeuta com a maquiagem em dia, né? Não, doutora, a relação não foi culpa dela, não foi culpa minha, a relação não funcionou. E por dentro o cara está em uma ebulição completa, hipertenso, hora de tomar o remédio dele. E não sei o que, está todo... Ele não entende, não funciona. No consultório essas coisas não aparecem assim como eu estou dizendo para vocês. Hoje é uma pesada maquiagem que vem antes no consultório. Até chegarmos à pessoa, às vezes nem dá tempo. Que aparece no consultório assim, quer ver? Doutor, eu amo, mas eu quero ser amado. Eu respeito minha esposa, mas eu quero ser respeitado. Isso é escambo, isso é negócios, comércio. Não tem nada de errado em fazer negócio, comércio, nada. Mas quando você fizer isso na afetividade, saiba, você está fazendo isso em afetividade. O outro tem que ser informado. Senão, 10 anos depois, você diz, olha, eu lhe dei isso, eu lhe dei aquilo. E o outro vai estranhar, diz, ué, mas eu pensei que era amor que a gente estava fazendo. Não sabia que era negócios. Se fosse negócio, eu teria agido de outra forma. Não sabia. Negócios é diferente. Só que algumas pessoas chamam de amor e fazem negócios. É só, então, mudarmos aqui a linguagem para a pessoa saber o que está acontecendo. Entende como é que funciona isso? Aparece dessa forma. É assim que hoje ainda passa no consultório. Existem outras maneiras de identificarmos isso. Muitas outras. Se aqui está meu filho de 4 anos e eu dou um carrinho para ele, digo, vai pegar o carrinho. E ele abre o sorriso, papai, e mexe, ele vê a caçambinha móvel. E quando ele mexe a caçambinha, acende os faróis, ele fica com os olhinhos brilhando. Ele já me pagou, meu filho. Acabou de... Aliás, me pagou muito mais. A felicidade dele com o brinquedinho dele me pagou muito mais. Eu estou feliz de ter virado uma noite fazendo serão lá no meu trabalho para ele poder ter esse brinquedinho. Estou muito bem pago. Isso é amor, não é? Não é o que a gente considera como amor. Ou eu vou dizer, ó, Júnior, papai vai anotar porque quando você tiver 20 anos, isso aqui vai estar 200 reais, já tu me paga quando tiver. É assim que a gente faz com o filho? Não. Eu entendo que às vezes a gente vai misturar negócios com amor. Alguns fazem isso. Quando fizerem, entendam, vocês estão fazendo isso. O outro às vezes não sabe que é isso. Que tal se meu filho agora tem 20 anos, eu digo, Júnior, agora está na hora de tu me devolver muitas coisas, meu filho. Você está rico? Tem lá um canal no YouTube com 500 mil acessos. Agora então, tu vai me devolver. Que tal? Um filho vai, alguns filhos vão olhar para nós e vão dizer, que pai é esse que eu tenho? Eu não sei que pai é esse. E outros vão dizer, não, meu pai. Pelos meus cálculos, eu devo 1 milhão. Eu vou lhe dar 5 milhões. E além de dar 5 milhões, vou lhe dar minha gratidão eterna, e além da minha gratidão, algo que o Senhor nem me pediu: amor. Eu amo o Senhor, meu Pai. Para cada pessoa isso é diferente. Para cada pessoa isso é diferente. Então, o fato de aprendermos e lidarmos com essas coisas nos ajuda, não ajuda na caminhada? A autora, ela parte de outros princípios. Para ela, a gratidão tem que estar sim presente. Mas é, isso é para cada um de um jeito, ok? Para cada pessoa é de um jeito. Em filosofia clínica, há muitos chavões que precisam ser reorientados. Por exemplo, você viveria com um marido que você não confia? Muitas mulheres não viveriam. De jeito nenhum. E outras não se importam. Elas dizem, se ele for respeitoso, amoroso, bom comigo, não preciso confiar. Porque o senhor sabe, doutor, homem não presta, no fundo o homem não presta. Se essa mulher pensa assim, ainda que ela não diga, lembre que ela leu a revista lá no consultório, que diz o que é politicamente correto, tal, não se diz, então ela não diz, mas ela sente e pensa isso. Tem pessoas que não precisam confiar para viver com outras pessoas. Basta que amem. Outras precisam, e assim vai, a variedade humana vai ao infinito. Aqui no que estamos vendo, não. A variedade não é tão grande assim, é preciso que haja gratidão, sobretudo quando há oração. Vamos então ao que ela está colocando. Hoje em dia, como antes, na maioria das vezes, a gratidão é uma torrente de alívio por eu ter escapado de uma situação de risco. A polícia rodoviária não me viu quando ultrapassei o limite de velocidade. O meu cachorro não foi atropelado por um carro desgovernado. São sinais, aí ela vai colocando que níveis de gradação dessas coisas, como por exemplo, um nível mais agudo, encontrei meu passaporte, ou os freios do carro funcionaram, ou o aumento do número de leucócitos no sangue era por causa de uma alergia e não leucemia. E aí vai, ela vai colocando níveis e elementos de gratidão. Ela diz que, no entanto, existem elementos aqui que vão nos jogar muitas vezes por terra e nós não teremos elementos ligados à gratidão. Por exemplo, a dor interna pode ser arrasadora e em geral nos exaure quando fatos quase impossíveis de digerir acontecem. A morte de ente querido, divórcio, velhice, abuso de drogas, filhos com danos cerebrais, violência, celinidade, traição. Quando você passa por essas experiências, tudo é tão terrível e interminável que você pensa em desistir inúmeras vezes. Mas pode haver momentos de graça. De repente, você se surpreende com um segundo fôlego. Ao descobrir que tem recursos, recebe força, estímulos, energia para prosseguir, apesar das dificuldades. É simplesmente extraordinário reconhecer que fomos libertados de uma dependência tóxica, de uma obsessão, de uma culpa paralisante, ou que recebemos a graça de ter a capacidade de perdoar alguém. Você só saiu de onde estava, paralisado pela ansiedade, diminuído pelo medo, e conquistou a liberdade graças ao amor de Deus. Assim a autora entende. Olhem, para o efeito dos nossos estudos aqui hoje, considerem que estamos tratando de oração e fazendo conversação com essa autora. Ela nos mostra como é no mundo dela, que não é mais certo, mais errado, melhor ou pior que o nosso, e cada um de nós está fazendo reflexões a partir do que vocês estudam aqui com a professora Giovanni. Então lembrem, para alguns, quando forem orar, a questão não é eu vou receber e vou agradecer. A questão, para alguns, funciona assim, ó. O que eu receber, eu vou distribuir, vou partilhar. Olha como isso funciona. E, de fato, vocês conhecem várias pessoas nas suas famílias que funcionam assim. Outros dizem não. O que eu receber como graça é meu e eu guardo para mim. Quem quiser que venha para me pedir, talvez eu dê. Vou pensar. Veja como isso funciona. Como é que vocês, cada um de vocês, funciona? Por que que isso é relevante? Ou por que que isso pode ser relevante? Porque algumas vezes a maneira como você vai funcionar vai impedir você de ter o que você procura, como, por exemplo, por oração. Alguns vão procurar na oração, outros vão procurar em outros lugares, maneiras de fazer as coisas. Vejam, isso é uma metáfora antiga, lá dos anos 70. Mas, por exemplo, algumas pessoas, se recebessem uma loteria aqui, você vai ali comprar um jornal, faz um bilhete às pressas, você nem queria fazer, mas você sabe lá que o senhor está mal das pernas, no negócio dele, você fez, mas para ajudar o troco, você até disse, depois eu pego o troco e tal, ele te liga no outro dia, você diz, ah, não quero o troco, não preciso desse troco, ele te liga de novo, vai lá pessoalmente no teu trabalho, seu fulano, você não quer saber nada, você quer saber o quê? Saber isso aqui, ó, te mostra um bilhete premiado. Você acabou de ganhar uns 30, 40 milhões de reais. Você diz, que dia é hoje? Hoje é dia 26 de abril. Você diz, tem certeza? Não é primeiro? Não. Senão é 26 de abril. Você diz, isso não é brincadeira? Diz, não, é sério. Tá? Já está na sua conta, eu transferi agora de manhã. Tudo. Olha no teu celular. E você agora tremendo, olha. É verdade. E já pergunta para ele, você contou para alguém aqui na cidade? A cidade é pequena. Então, você é o primeiro que está sabendo. E você já fecha as portas, vê se não tem ninguém, porque você quer que fique só entre vocês ali. Para alguns isso é o final da vida. Para alguns só o pensamento disso já é um inferno. Ele pensa, o que, que adianta ter dinheiro? Se ele soubesse a família que eu tenho, vai me aparecer parente de todo lado aqui. Vou precisar comprar de cadeira de roda, apagar cirurgia, viagem. Fora gente que vai dizer que eu devo coisa que eu não devo. É melhor eu nunca ter uma sorte dessa. Para mim não seria uma sorte, seria uma desgraça. Alguns não pensam assim? Se pararem para considerar tudo? Olha, só fazendo exercício básico, o que, que você faria se recebesse toda essa bonança? 30 milhões. Depois de 5 minutos de euforia, vendo o que, que você vai fazer lá, vou pagar as contas do meu marido, coitado, vou transferir isso para a casa da minha mãe, que está hipotecada, com isso aqui meu filho vai fazer a faculdade, aqui, ó, eu preciso fazer umas coisas por mim, vou botar aqui, tal, pronto, acho que deu. Bom, e a partir daí, o que, que acontece? Veja o que, que acontece. Aí acontece assim, meu marido ia querer esse dinheiro, porque ele disse que eu não sei usar. Ia querer investir. Como eu sei onde ele investe, já estou com medo. Porque sei bem o que, que ele vai começar a fazer, aprontar. Outra coisa, com toda essa dinheirama, será que ele ia querer ficar comigo? Ia querer comprar um desses carros da moda, e não sei o quê... E aprender a mexer em Facebook, em WhatsApp. E o homem velho, quando começa a mexer com essas coisas, é problema. É, não sei não. Mais meia hora e você paga para não ganhar esse dinheiro, não é? Paga. Troca de calçada quando passar ali pela lotérica. Não vai mais querer. Então, o que faz você pensar que com oração é diferente? Olhem, eu sei que nós vivemos uma época curiosa, onde certas premissas, não é? Você conversa com a pessoa, o que você quer da vida? Eu quero paz, quero trabalhar numa coisa que eu gosto, quero isso, quero aquilo e tal. Mas isso, para algumas pessoas não entendem que elas estão tão longe disso que elas estão falando. Que os problemas que elas estão vivendo, na verdade, são verdadeiras dádivas. Essa é a verdadeira oração. Que isso que elas estão vivendo, os problemas familiares, são as verdadeiras dádivas. Eu sei que é esquisito, não é? Quer ver uma coisa? Vou explicar de outra forma, já vai fazer sentido. Você tem uma amiga que sofre incrivelmente com uma filha, um filho, muito mesmo. Sabe, você vai lá, ela te conta, olha, é uma ingratidão, é só cobrança, é eu estou errado em tudo... Não sei como é que meu filho, minha filha, que teve tudo, aliás, coisa que eu nunca tive, pensa assim de mim, eu não sei como é que pode. tanta raiva, tanta coisa e tudo mais. Para você que ouve isso, você fica com o coração na mão. Você diz, coitada da minha amiga, coitada do meu amigo. De fato, uma pessoa boa não deveria estar passando por isso. Quando você aprofunda os elementos de conversação, olha o que você acompanha agora. Que esse seu amigo, que essa sua amiga, quando essa criança tinha até 5, 6 anos, dizia para ela, agora não, a mãe está ocupada aqui, novela, não me distrai da novela, vai para lá, faz favor. Entre outras coisas, que para ela nunca passaram por maldade, e nunca foram de fato maldade. Mas foi uma maneira truculenta que anulava muitas das benfeitorias que foram feitas, infelizmente. E essa criança agora com 15, 16 anos, devolvendo parte dessa truculência com juros e correção, estão possibilitando que essa velha mãe, velho pai, que a lição agora já até é outra, nem é mais aquela, mas possa pensar, espere aí, ainda há tempo de eu aprender algumas coisas que podem me fazer um bem muito grande. Uma dessas coisas é chamar esse rapaz, essa garota de 17, 18 anos e dizer, olha, errei muito com você e estou percebendo isso. Mas só que parte do que você tem que acertar não é mais comigo. É com uma pessoa que viveu há 15 anos e que não existe mais. Eu posso pagar uma parte que me pertence agora, outra eu não posso. E vamos ter que ajeitar isso, seja por conversas muito difíceis ou por outras coisas. Sua oração foi atendida? Ou acham que as orações para ser atendidas são só aquelas que chovem coisas boas, flores e poesia? Não. Às vezes as orações vão trazer ervas bem amargas e necessárias, tal qual um remédio que você usa, que não é nada agradável, mas que pode te fazer um grande bem depois. Só que se você contabiliza tudo naquela gavetinha, bom ou mal, certo ou errado, etc., como você vai entender lições como essas? Vai querer tudo agora? Tudo tem que ser para já ou para ontem. Para já nem serve mais. Uma correria, não vê vida, não vê nada. Bem, devido ao adiantado da hora, vou passar várias páginas para frente. A autora diz que a gratidão começa por nós, o coração, em seguida amolda-se ao comportamento. Ela gera o desejo de colocar-se a serviço dos outros, que é onde mora a felicidade. Isso significa que você está disposto a parar de ser tão autocentrado quanto você tem, quando você tem consciência de tudo o que lhe foi dado durante toda a vida ou nos últimos dias dela. É difícil não ter humildade e prazer em retribuir. Particularmente, mas aqui eu falo só por mim, eu acho belíssimo isso. Mas como terapeuta, eu sei que para muitas pessoas é diferente. Algumas pessoas, para terem algo próximo de gratidão, ou do amor, ou de perdão, elas precisam primeiro ser amadas. Primeiro precisam ser perdoadas e acolhidas. E então elas vão fazer isso por outros. Para alguns é assim que funciona. Outras pessoas não. Elas, independente de ser aceitas, amadas e perdoadas, elas farão isso por outros e por elas mesmas. Alguns não precisam da experiência com outro ser humano para aprender isso, sabiam? Tem gente que aprende, por exemplo, por literatura. Tem gente que aprende numa conferência, numa palestra, como estamos tendo hoje. Há muitas formas de aprender. Agora, em clínica, é importante a prudência em torno de certos vetores. Se eu chegar para uma pessoa e disser, você precisa aprender a perdoar e agradecer, eu posso estar te passando algo que não é do teu caminho, que está além das tuas forças, e ao invés disso, a pessoa reproduzirá amargura, rancor, e dizer, como é que o senhor me diz para ser grato? O senhor viveu o que eu vivi? O senhor sabe da minha vida? Como o senhor prega isso? Dessa forma, a gratidão pode estar muito longe para algumas pessoas. A oração pode estar perto, mas a gratidão não. E alguns só vão chegar a coisas como gratidão e outros se tiverem corações atendidas primeiro, se tiverem paz primeiro, se tiverem outras coisas. Não é um processo em linha reta. Não há um manual que eu diga, eu vou passar o manual e você vai aprender isso. Não, eu não conheço. Olhem para vocês, cada um é de um jeito, cada um tem um tamanho, uma cor, uma forma, uma idade, uma história. Como eu posso dizer, façam isso e vocês serão felizes? Não há mais isso. Acabou. Há muito tempo isso acabou. Mas alguns não se convenceram disso. E acham que, eu sei que quando o tema da conferência foi anunciado, oração e etc., alguns podem ter pensado, ele vai nos passar uma prática clínica, já é um terapeuta velho, tem décadas de consultório, ele chegará aqui e nos dirá, faça isso, faça aquilo e você será feliz. E eu digo, pode ser que isso exista, eu não sei, eu não conheço. O que eu conheço é que para algumas pessoas o caminho, por exemplo, da oração, para mim funciona a oração. Mas funciona para mim e da maneira como eu faço. Sabe como eu faço a oração? Eu coloco uma linda canção no meu telefone velho aqui e saio caminhando e me sinto muito bem, em paz, em comunhão com os passarinhos. Eu tenho uma bela máquina fotográfica que eu trouxe da Inglaterra, que minha netinha disse, compra, vovô, compra para fotografar. E eu, pelo preço, sou professor, já estava declinando. Ela disse, não, compra, tu vai fotografar. E eu tenho feito lindas fotos. Hoje de manhã, estava caminhando na beira do Rio Uruguai, tirei lindas fotos. Isso é minha oração. Me deixa feliz, me deixa bem. E depois de trabalhar um dia inteiro e atendi muita gente hoje, chego aqui e ainda posso conversar com vocês, ainda vou voltar a Chapecó. E estou agradecido. Mas isso é assim para mim. Eu não posso vender isso como um mantra, como uma oração pronta para o Senhor, não vai funcionar. Eu quero muito recomendar essa obra para os senhores. Eu particularmente acho uma obra muito bonita. Ela dá inúmeros exemplos de gratidão, como quando você chega a um museu, ela escreve aqui, ó, e contemplamos algo muito bonito, com genialidade, aquilo nos deixa boquiabertos. Ela fala da admiração, né, que isso nos gera. E é um convite a esses aprofundamentos. Gostaria de pedir para a professora Giovanni colocar uma bela canção de um dos nossos compositores brasileiros como encerramento, do Gilberto Gil. Nós vamos ouvi-la. Depois abriremos espaço para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Do que eu pensar.